Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Filipenses. Vamos continuar a nossa meditação. Não faz muito tempo nós vimos o apóstolo Paulo, no capítulo 3, listar como que o seu currículo, né, as suas melhores conquistas humanas, seu zelo, suas tradições, seus melhores argumentos, todos esses ele colocou de uma forma listada, como se fosse um currículo. E ele percebeu, então, no início do capítulo 3, entre os versículos 4 e 8, que tudo isso, ele chegou à conclusão que era perda. No fundo, esse capítulo, esse início do capítulo 3, descreve o racional, aquilo que passou na mente do apóstolo Paulo quando ele se converteu lá no caminho de Damasco, né? Ou seja, aquele encontro que ele teve, depois tudo que ele teve que pesar, todo o passado dele, as tradições, e ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha era perda, como diz no versículo 8, sem valor diante de Deus. Não que as coisas que ele tivesse alcançado, os estudos e tudo isso, não tivesse valor, mas sem valor para que ele pudesse alcançar a vida eterna diante de Deus, por mais zeloso que ele fosse. E agora a gente vai continuar a partir do versículo 8 até o versículo 11 e nós vamos ver o outro lado da balança, né? Puxa, se aquilo tudo era perda, o que será que ele ganhou então em troca? Lembra da ideia da balança que nós vimos na última vez? O que será que ele vai ganhar com isso? Né? Será que teve algum lucro? Será que ele teve algum benefício? Será que pesou na decisão dele para ele abandonar tudo aquilo que ele tinha, e era bastante coisa do ponto de vista humano, para ele se entregar a Cristo? Alguém vai dizer, mas ele ganhou a vida eterna? Sim, com certeza, ele ganhou a salvação, mas será que ele ganhou algo mais? Será que ele ganhou um valor maior em conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele conhecia Cristo, mas o que fez ele mudar e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Quais foram as vantagens de conhecê-lo intimamente? Será que valeu a pena a sua decisão de seguir a Cristo? E aqui, quando ele escreve aos Filipenses, ele já está em Roma, já havia passado vários anos, como se ele estivesse fazendo um balanço. Será que valeu a pena? E talvez hoje você de manhã aqui esteja, puxa, eu já escutei falar de Cristo tantas vezes. Será que vale a pena realmente conhecê-lo intimamente? Qual o real valor de conhecer intimamente a Cristo? Será que precisamos de algo para nos motivar? Então vamos ler, eu peço aos irmãos então de acompanharem a partir do versículo 8, essa leitura em Filipenses 3, Paulo dizendo: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por ter esse tempo agora dedicado para meditar a Tua Palavra. Senhor, fala aos nossos corações, queremos depender totalmente de Ti, como já foi falado aqui. Queremos, Senhor, estar de corações abertos para que Tu possas estar falando aos nossos corações, que ninguém aqui possa deixar essa sala hoje sem ter a noção perfeita da Tua Palavra, do valor de conhecer a Cristo intimamente. Que isso possa realmente falar ao coração de cada um. Prepara-nos, usa-nos de acordo com a Tua vontade. Em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, Paulo começa no versículo 8, recomeçando depois dessa primeira parte, mostrando o outro lado da balança. Aquilo que fez, foi o fiel da balança, a gota d'água, aquilo que fez mudar a decisão dele de seguir a Cristo. Quando a ficha caiu, quando ele entendeu que ele precisava abandonar tudo, todas as tradições, as suas crenças, os seus passaportes, ele se dizia, então, ele era, não que ele se dizia, mas hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, enfim, da linhagem de Israel, todos os benefícios que nós vimos na última vez, tudo isso ele considerou como perda. E ele diz, a partir do versículo 8, o que foi que pesou. Qual foi a razão para isso? E ele começa dizendo no versículo 8, foi por causa, olha, sim, deveras considero tudo como perda, por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Todo o raciocínio, todos os cálculos, todas as considerações que ele havia feito, levaram a ele à conclusão de que existia algo, alguém, ou melhor, alguém muito mais valioso do que tudo aquilo que ele podia trazer no seu currículo, ao ponto que todo aquele resto fosse considerada pura perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Essa palavra sublimidade vem da palavra, tem na origem hiper, né? A palavra hiperextro significa o valor hiper, né? Conhecem hipermercado? É algo maior que supermercado, né? Ou seja, é algo de um valor inestimável, incalculável, o melhor, insuperável, né? Qualquer coisa não existe parecido a esta sublimidade do amor, do conhecimento de Cristo Jesus. Nada. Ele coloca isso numa categoria que não dá para comparar, não tem preço, não dá para pesar isso. Foi assim como a balança deve ter feito assim, pum! Totalmente, porque não tem como algo que se possa equilibrar com isso. É um privilégio incalculável. Algumas outras traduções dizem algo excelente, que não tem comparação. Algo que vai mais além do que qualquer coisa que a gente possa quantificar ou precificar. Simplesmente algo sublime, algo incalculável. Antes do seu encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto que ele era até opositor, opressor, perseguidor da igreja. E muitas vezes ele fazia isso convicto de que ele estava fazendo algo para Deus. E é triste a gente pensar, porque hoje também muitas pessoas já ouviram falar de Jesus e fazem coisas que são contra a vontade de Deus e pensam que estão fazendo as coisas para Deus, com sinceridade. Minha avó costumava falar que o inferno está cheio de pessoas sinceras. Às vezes pessoas que estão com sinceridade, tentando fazer algo, pensando que estão agradando a Deus, mas não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, não conhecem essa sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então só ouviram falar de Jesus. Paulo havia ouvido falar de Jesus e talvez alguém, algum dos escribas, algum dos fariseus falou, esse é um agitador que fala contra a tradição dos judeus e tudo mais. Ou seja, já estava aquele telefone sem fio, né? Vai mudando a mensagem. Então, o que ele ouviu falar de Jesus, ele já fez o preconceito dele E ele, então, era um opositor de Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, muitas vezes, erradamente, distorcido, de uma forma equivocada. Pensem nos nossos dias, quantas pessoas aqui, não estou falando lá daquela tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus, estou falando aqui do nosso meio, São Paulo, quantas pessoas já ouviram falar de Jesus? Da igreja evangélica, até um ex-presidente mencionou isso essa semana. Quantos já mencionaram, Jesus é aquilo, aquele, e fazem uma ideia errada. Agora, quando Paulo passou a conhecer profundamente, intimamente, a Cristo Jesus, isso pesou na balança para ele. Quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, num relacionamento íntimo, num dia a dia de tê-lo como Senhor da sua vida. E isso faz a diferença. Passou a ter esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele mistério que estava oculto dos séculos e gerações, agora todavia se manifestou aos santos, ao qual Deus quis dar a conhecer. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele passou a conhecer esse Cristo intimamente, e aí mudou totalmente o entendimento de Cristo. E aqui, observem também essa palavra conhecimento. É interessante porque é o contrário de indiferente, né? De assim, tanto faz. É o contrário de agnóstico, né? Uma pessoa agnóstica, ela é assim, indiferente, ela não tem o conhecimento, é o contra-gnóstico. E a palavra usada aqui em conhecimento é justamente gnosis, que é esse conhecimento íntimo, esse conhecimento pessoal, esse conhecimento de dia a dia, uma relação pessoal com Cristo. E tanto que ele diz, Cristo, Jesus, meu Senhor. Ele se coloca abaixo sobre o senhorio de Cristo, na dependência de Cristo. Não é mais ele, mas é uma relação de dependência, de intimidade. E se não tem esse senhorio de Cristo, se não tem essa dependência de Cristo, essa relação de saber que ele agora é Senhor da minha vida, então, não tem intimidade, não há relacionamento, apenas o ouvir falar. Sim, eu conheço, eu frequento, eu vou na igreja, eu faço isso, mas não existe uma relação pessoal. E se não tem esse senhorio de Cristo, não tem salvação. Esse foi o verdadeiro ganho, aquilo que pesou na balança para Paulo, o grande benefício que fez com que ele realmente tomasse a decisão. Obviamente que ele tinha aceitado a Cristo, ele sabia que ele podia ter acesso ao Pai, ele sabia que ele não precisaria mais, ele havia entendido que ele não precisaria mais dos sacrifícios, dos sacerdotes, ele entendeu tudo isso, isso tudo faz parte da salvação, ele entendeu que ele tinha acesso livre ao Pai, e isso com certeza foi importante, mas eu acho que ele entendeu perfeitamente o que é ter esse relacionamento, esse conhecimento, não intelectual, mas pessoal, de Cristo Jesus. O valor de confiar, de poder entregar, de depender de Deus, isso não tem preço, não tem peso na balança, é algo incalculável. E é algo que muitas vezes as pessoas imaginam que a vida cristã seja, mas não vivem. Se saíssemos na rua apenas oferecendo a vida cristã, pregando o evangelho, apenas falando só do céu, nada mais, só falando do paraíso, talvez a gente teria uma sala repleta de gente. Alguns, em outras religiões, com promessas no paraíso, se tornam até mártires, terroristas, porque espera uma vida melhor no futuro. Mas vida cristã é muito mais do que apenas eternidade com Deus. Muitas vezes, infelizmente, quando pregamos a vida cristã para aqueles que estão interessados em ter esse conhecimento, essa intimidade, esse caminho com Deus, vida eterna a partir de hoje, não apenas um dia no futuro. Ah, isso é muito mais complicado, porque aí precisa justamente ceder aos meus gostos, deixar Cristo ser Senhor da minha vida. Ah, mas isso é complicado. E por isso que o Senhor Jesus disse, o caminho é estreito. Não é tão fácil se colocar embaixo disso. Por isso, talvez nem tantas pessoas estão interessadas a conhecer a Cristo Jesus como Senhor. Querem sim se beneficiar de um cheque, garantia, um contrato de presença no céu? Sim, todo mundo quer. Se a gente sair na rua, todo mundo quer isso. Mas se entregar para viver nesse conhecimento de Cristo como Senhor, não. Muitos não querem. Ao entender essa diferença, ao entender que vida cristã não era apenas rituais e crenças do que Paulo estava acostumado, mas uma intimidade com Cristo, um relacionamento, uma dependência dele, ele entendeu que o sacrifício de Cristo foi por amor. E em retribuição, o que ele dá? Olha no versículo 8. Por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Foi por amor, ele substituiu o seu amor próprio por amor ao Senhor. E ele abandonou absolutamente tudo para considerar como refúgio. E aqui é interessante que essa palavra refúgio é, na verdade, lixo. É, na verdade, excremento animal. É realmente o resto do resto. Ele considerou tudo aquilo como perda total, irrecuperável. Não que ele pensasse, eu posso recuperar alguma coisa. Não. Tudo ele abandonou por amor a Cristo, para ganhar a Cristo. Qual foi a finalidade? Ganhar a Cristo. Foi ganhar uma vida mais próspera? Foi ganhar uma melhor saúde? Foi ganhar um carro novo? Foi melhor ganhar uma conta bancária? Melhor? Não. Para ganhar a Cristo. E a Cristo por completo. Ganhar a Cristo. Sim, uma vida eterna em abundância, vida sobre o senhorio de Cristo, em submissão, não vivendo mais para si mesmo, mas para aqueles, para aquele que por eles morreu e ressuscitou, como nos diz em 2 Coríntios 5, 15, aquele que sabe o que é melhor para as nossas vidas, Romanos 8, 28, e aquele que nos leva a caminhos andando em novidade de vida, Romanos 6, 4, produzindo frutos dignos do arrependimento, como nos fala as Escrituras em Lucas capítulo 3, versículo 8. Foi por isso, foi essa troca que na mente de Paulo, e obviamente através do Espírito Santo trabalhando na sua vida, ele falou, eu vou trocar todo esse lixo, todo esse refúgio que eu tenho por Cristo, para ganhar uma vida íntima com Cristo. E ele vai mais adiante e ele diz, a suficiência de Cristo, da fé em Cristo, porque ele diz, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, eu não estou trazendo nada, senão o que é mediante a fé, a única coisa que eu posso ter é a fé, tamanho de um grão de mostarda, a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Esse é outro benefício que ele ganhou nessa troca. Ele encontrou que conhecendo intimamente a Cristo, isso era suficiente. Essa fé, por meio da fé, isso era suficiente. Não precisava de absolutamente mais nada. Justamente por ter passado anos e anos tentando agradar a Deus através de rituais, do seu zelo, da sua dedicação, seus inúmeros esforços, suas obras, suas boas obras, suas ajudas sociais e tudo mais, ele diz, eu não tenho justiça própria. Ele percebeu que tudo isso não trazia valor diante de Deus, não pesava na balança da justiça a favor dele, pelo contrário, era totalmente inútil diante de Deus. Eis que ele descobre que a justificação para o seu pecado, para aquilo que ele sabia que ele trazia com ele, era unicamente, e ele diz exclusivamente, se não mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. Deus teve que nos dar a forma de estarmos em justiça com Ele, enviando o Seu Filho para padecer ali na cruz, no nosso lugar, baseado na fé. É impressionante como as pessoas têm dificuldade a chegarem a essa mesma conclusão que Paulo. É incrível como é difícil, é extremamente difícil para alguns aceitarem a simplicidade do Evangelho, a suficiência da fé em Cristo. Simplesmente aceitar que pela fé sois salvos, mediante a fé. Hã? Efésios 2:8. Nada mais, não precisa, não é por obras para que ninguém se glorie, unicamente pela fé. Eu diria que é mesmo triste, alarmante pensar que pessoas que professam, às vezes até pensam ter aceitado a Cristo, frequentam igrejas há anos, continuam buscando desesperadamente algo mais, como que para complementar a sua vida cristã, como que para complementar a sua busca espiritual, né? A sua busca, né? As pessoas estão buscando alguma coisa, então precisam acrescentar uma satisfação, um bem-estar maior, uma experiência espiritual maior, uma segunda bênção do Espírito Santo, um sinal, uma visão, um milagre, alguma coisa estão buscando. Um dom de língua, um sentimento extraordinário, alguma coisa para se sentir bem, para complementar a sua conversão. No fundo, estão dizendo que a fé em Cristo, que nós vemos aqui no versículo 9, ela não é suficiente. Ela precisa de Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais o legalismo. Cristo e mais uma experiência espiritual. Cristo e uma filosofia a mais para me complementar, para que eu possa me sentir bem. Cristo e uma energia mística, para que eu possa ter uma cura, uma busca de alguma coisa maior. Cristo e um altruísmo, Cristo e um ascetismo, aquele que busca minimizar as dores do corpo para encontrar um grau de espiritualidade maior, algumas seitas que fazem coisas de energia com o corpo e tudo mais. Como que para complementar o conhecimento de Cristo? E aqui eu gostaria de compartilhar uma experiência com um colega de trabalho. E talvez nos anos que eu trabalho na Oracle, já há vários anos, talvez tenha sido a pessoa que eu mais tive a oportunidade de ter uma conversa, de falar de Cristo, de abrirmos a Bíblia juntos, de realmente falarmos das nossas famílias, dos valores. E é um rapaz que chama Carlos, colombiano, e uma vez nós viajamos juntos e tivemos realmente momentos, já uns 2-3 anos, momentos muito, mas talvez até mais, acho que uns 4 anos. Um momento, assim, precioso de poder, olha, ele com todo interesse, querendo saber e perguntando, e nós viajamos e nós tivemos realmente um momento conduzido por Deus, eu acho que naquele momento ele entendeu a mensagem da salvação. E naquela mesma viagem, eu comprei uma Bíblia para ele e nós fomos visitar uma igreja evangélica junto, lá na cidade de Los Angeles. E sendo um rapaz inteligente, na sua sinceridade do coração, eu tenho convicção que ele entendeu o que significava a mensagem e estava com vontade, pesquisando e buscando as coisas. Pois bem, o tempo passou, ele acabou até mudando de emprego, depois a gente perdeu um pouco o contato, mantivemos contato por e-mail, por correio, e há mais ou menos 2 meses eu estive em Bogotá, onde ele mora, e retomei contato, falei, olha, vou estar aí na cidade, vamos jantar juntos e tal, e tinha mais alguns outros colegas do trabalho, nós fomos jantar juntos. E aí, tudo contente de revê-lo, fomos, enfim, pondo a conversa em dia. E no meio da conversa ele começa a falar de que agora ele está fazendo um curso de terapia prânica, uma filosofia criada por um guru filipino chamado Shoa Ku Shui, que busca a cura dos males através da energia dos corpos. Quando eu escutei isso, eu não sabia se eu entrava embaixo da mesa e começava a chorar ou me ajoelhava, na conversa indo, outras pessoas na mesa e comentando e fazendo perguntas. E eu pude sentir aquela dor no peito, aquela coisa assim, e acho que eu pensei um pouco comigo, falei, puxa, é um pouquinho assim do que o Senhor Jesus sentiu quando ele olha em Jerusalém e vê a rejeição da cidade pela palavra dele, né, lá em Lucas 19. Ou um pouquinho da dor de um pastor que vê as suas ovelhas tomarem uma decisão consciente de fazer uma mudança de vida, abandonar família, enfim, sair, abandonar a igreja, tudo. E voltando para o Brasil, eu fiquei, aquilo ficou trabalhando comigo e eu desejei, era o momento de, estava se aproximando o Natal, falei, vou escrever e vou escrever para ele e falar, peraí, tem alguma coisa errada. E foi com bastante amor, eu escrevi para ele, desejando Feliz Natal para ele e para a família, e obviamente eu toquei, e tentei mostrar para ele por correio, por e-mail, mostrando, olha, o quanto aquilo que ele estava estudando, fazendo curso e tentando achar que era o máximo, porque aquilo ele podia abençoar as pessoas e trazer energias positivas e tudo, quanto que aquilo era 100% radicalmente contra tudo que a Bíblia fala, totalmente contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu perguntei para ele onde estava aquele Carlos que eu havia conhecido há alguns anos, tão entusiasmado em ler sua Bíblia, em fazer inúmeras perguntas, em buscar a eternidade, em saber que Cristo havia morrido por ele e reconhecer os seus pecados. Onde estava aquele Carlos? E confesso que escrevi para ele um pouco apreensivo, saber como que ele iria reagir. E felizmente ele reagiu bem. Ele escreveu de volta agradecendo pela preocupação, o tempo que nós pudemos passar juntos escrevendo, quando eu pude revê-lo também. E ele confessou e falou, olha, realmente, eu deixei de ler a Bíblia há mais de um ano. E continuei buscando coisas, interesse pelas coisas espirituais. E ele continuava buscando e foi nessas, assim, falando com um, falando com outro, que acabou entrando nesse curso desse guru filipino que, enfim, tem uma seita por aí. E eu fiquei pensando, essa tal necessidade, essa busca espiritual, né? A palavra de Deus nos diz que o homem tem como que, né, uma necessidade de buscar o eterno. E aí ele não queria, ele não reconhecia que ele havia abandonado a Cristo. Ele falou, não, mas eu não perdi tudo aquilo que nós conversamos a respeito da Bíblia, mas é Cristo e mais a energia não sei o quê, Cristo e mais a filosofia não sei o quê, Cristo e mais isso e aquilo. E é importante quando a gente lembra, e eu voltando comentei com o Patrick, e ele me lembrou desse versículo em 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ah, a sutileza e a astúcia do diabo em corromper a simplicidade do Evangelho de Cristo. A simplicidade de crer em Cristo, ter fé em Cristo, e isso é suficiente. Ah, não, mas eu preciso de mais uma experiência, eu preciso mais isso, eu preciso mais aquilo. Gente, Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. É tudo o que precisamos. Para terminar a história, esse Carlos pediu para que continuasse orando por ele, pediu para que eu enviasse para ele um plano de leitura que ele iria começar, e ele falou que começou. Eu perguntei para ele lá pelo dia 10, 11 de janeiro, falei, e aí, começou o plano de leitura? Ele falou, estou lendo. Só Deus pode tocar o coração, mas que ele possa entender que é Cristo e mais nada, e que tudo que está relatado aqui nas Escrituras é suficiente para que nós cheguemos a Deus. Tenho certeza que Deus ainda está trabalhando no seu coração, Deus conhece a sinceridade dele, mas eu também deixei para ele um versículo, lá em 1 Reis 18:21. O profeta Elias diz ao povo de Israel, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Ou seja, frigir dos ovos, cada um é responsável pela sua decisão. Não podemos ter, sim, eu aceito a Cristo, né? Aquele sincretismo que existe tão comum no nosso país. Eu vou na igreja, faço isso. Mas eu também faço isso, faço aquilo. Assim como que, né? Eu estou jogando com dois cavalos, né? Estou jogando triplo na loteria, não é? No Japão era assim, o japonês gostava de ser shintoísta, budista e também gostava de alguma coisa do cristianismo. Ele queria estar bem em todas. Não. Cristo e mais nada. E cabe a nós decidirmos qual o caminho que nós vamos seguir. Não dá para andar com um pé em cada canoa. Lembremos do raciocínio de Paulo, que mesmo depois de ponderar, depois de considerar tudo a herança que ele tinha, a herança espiritual, todos os esforços que ele tinha feito, todo o seu passado, ele se apegou unicamente a Cristo e considerou todo o resto como refugo, como lixo, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo. E ele também chega com alguns privilégios. Os privilégios de conhecer a Cristo, que nós vemos isso no versículo 10 e 11. Porque ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O terceiro benefício que pesou para Paulo foi justamente essa intimidade com Cristo. E aí vem como que dentro dessa intimidade um pacote com três coisas. Três benefícios. O poder da sua ressurreição. Né? E observem aqui a ênfase da palavra poder. De onde derivamos no original a palavra dinamite. Né? Esse poder é algo que faz chacoalhar realmente. E deveria chacoalhar a vida do cristão. Esse poder da ressurreição é o que temos de... Não existe nada mais poderoso que isso. O poder que ressuscitou a Cristo, o poder da ressurreição, ele está disponível para nós também no nosso dia a dia, para aqueles que conhecem a Cristo na intimidade, na sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não há poder maior que esse, é o máximo, o que venceu a morte. Lá em Efésios 1, 19, diz a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, é acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não existe poder maior do que esse, que está disponível para aquele que quer ter uma intimidade com Cristo. Esse está totalmente disponível para nos ajudar, para santificarmos, para nos livrar de tentação, para nos proteger do inimigo, para proclamarmos o Evangelho. Quando nós paramos para pensar nisso, será que a gente usufrui desse poder capaz de ressuscitar a Cristo que está disponível para nós? Absolutamente nada nesse mundo tem mais poder, nem outros poderes, nem domínio, nem inveja, nem conta bancária, nem poder político, nem macumba, nem morte. Nada tem mais poder que o Senhor na vida daquele que lhe pertence. Eu me lembro como adolescente, ainda do seu Varidel em acampamento, dizendo o quanto, e eu ficava com o olho arregalado assim, o quanto que nós estamos protegidos embaixo do sangue de Cristo. Uma lembrança que eu tenho. O precioso sangue de Cristo que nos diz em 1 Pedro, o quanto que isso nos protege espiritualmente, moralmente, fisicamente, em cada esquina. O sangue de Cristo que nos protege. Também nesse pacote de benefícios, Paulo fala da comunhão, a comunhão dos seus sofrimentos. Nesse mesmo pacote, a gente pode usufruir dessa comunhão nos momentos difíceis, porque Cristo foi o que ele passou por maior sofrimento, tanto físico como a separação com o Pai, no momento em que ele recebeu todo o pecado sobre ele. Esse sofrimento, então não existe ninguém melhor para nos ajudar nos momentos de sofrimento. Quando mais precisamos na nossa intimidade, aquele que se humilhou, se tornando obediente até a morte da cruz, é quem melhor pode nos ajudar nesses momentos, nos momentos mais difíceis. Por essa razão é que Paulo quer se associar, ele quer ter essa comunhão íntima, e ele diz, e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele quer se beneficiar disso, conformando-me com ele na sua morte. O Senhor Jesus sabe exatamente o que são esses sofrimentos e Paulo podia então confiar nele. É por isso que nós cantamos que bondoso e fiel amigo, não é? Aquele hino famoso que diz que bondoso e fiel amigo tenho em Cristo Salvador que me ampare e está comigo sempre, seja onde for. Minhas lutas bem conhece. Sim. Quando nos dispomos a conhecer a Cristo intimamente, podemos dizer que temos esse fiel e bondoso amigo que minhas lutas bem conhece. Quem tem lutas aqui? Você tem lutas? Eu não estou falando aquelas lutas do dia a dia, só no trabalho, lutas financeiras, lutas dentro da família. Não, estou falando também daquelas lutas lá no íntimo, aquelas que só você e Deus sabem, que conhecem. As lutas, talvez, com a sua língua, seu temperamento, lutas com os seus olhos, aquilo que os olhos querem ver. Lutas, lutas e lutas. Será que você pode dizer que você tem um relacionamento íntimo com esse bondoso e fiel amigo que conhece muito bem minhas lutas? Que diferença, que privilégio incomparável atravessar os sofrimentos da vida, as dificuldades que sempre vão existir, as provações em plena comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, tendo dependência dele, conhecendo intimamente. E finalmente, para como que a cereja do bolo, para complementar esse pacote de benefícios, né, de aceitar, de caminhar com Cristo, ele diz ainda para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, finalmente a ressurreição, ou seja, aquele momento que talvez num abrir ou fechar de olhos seremos transformados, se ainda estamos aqui, como diz em 1 Coríntios 15, ou para que de alguma forma, ou né, não é que de qualquer jeito, mas seja talvez de outra forma, passarmos então a eternidade. Né? É o ápice, é o momento, é o ponto mais alto da carreira da vida cristã, da corrida cristã, chegarmos nesse momento em que estaremos com um corpo corruptível sendo revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54, 57. Que plano maravilhoso. Que roteiro de vida maravilhoso. Sublime. Valor incalculável. Totalmente dependente. Totalmente disponível para Deus. Totalmente um plano de vida ofertado para todo aquele que deseja conhecer a Cristo Jesus intimamente, na sublimidade do seu conhecimento. Paulo raciocinou, considerou todas as coisas como refúgio. O que ele ganhou em troca? A Cristo por completo, com todos esses benefícios, vivendo dentro dele, tendo uma relação pessoal, um relacionamento íntimo, dia a dia, uma vida em abundância, sumissão, não vivendo mais para ele mesmo, mas para o seu Senhor, na intimidade, na sublimidade do conhecimento de Cristo. Talvez você já tenha escutado falar de religião, de crenças, talvez até falado muitas vezes de Cristo, aqui mesmo na nossa igreja. Talvez você já tenha sido até bombardeado 1 milhão de vezes com essa mensagem. Não importa. Sabe o que realmente conta? O que realmente vai fazer toda a diferença? É a sua intimidade com Deus. Porque um dia a gente vai estar face a face com Ele. E aí a pergunta vem: o que que você vai falar? O que que você vai falar diante de Deus? Será que você realmente o conhece na intimidade? Essa história de Cristo, de salvação, é algo real para você? Ou é só uma filosofia de vida? Qual o valor real de conhecer a Cristo intimamente? Vale a pena conhecê-lo intimamente? Será que eu realmente o conheço intimamente? Na sublimidade do conhecimento de Cristo? Então, se você o conhece, vamos abaixar a sua cabeça, vamos orar e depois nós vamos cantar esse hino: Que Bondoso e Fiel Amigo. Cante se você o conhece intimamente como bondoso e fiel amigo. Se não, espere até o final e venha conversar com a gente, com o Patrick, com alguns dos presbíteros. Não saia daqui sem saber mais sobre esse Cristo que talvez você já ouviu falar muitas vezes, mas não o conhece intimamente. Não sabe o valor de conhecê-lo intimamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, de saber que tu queres, Senhor, nos dar uma vida em abundância, uma vida cristã, não apenas com uma passagem, um cheque, garantia para o céu, mas uma vida eterna, começando já aqui, de comunhão contigo, dia após dia, de intimidade, de saber que tu és Senhor e que tu queres ser Senhor das nossas vidas. Senhor, eu oro para que isso seja verdade na minha vida, seja na verdade na vida de cada um aqui, que possamos, Senhor, aprender a conhecer, ter essa excelência de conhecer a ti intimamente. Que busquemos isso, Senhor, que busquemos ter esse relacionamento que nos oferece mais que unicamente vida eterna no céu, mas também poder, intimidade, direção, proteção, tantas coisas nesse mundo, Senhor, que precisamos. Ajuda-nos a praticarmos isso na prática, Senhor, não seja apenas uma teoria, que isso venha a falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por poder depender de Ti, por nós mesmos não podemos. Então clamamos, contamos com a Tua ajuda para isso. E pedimos, Senhor, se alguém aqui ainda não fez esse passo de conhecer a Ti pessoalmente, que possa realmente refletir e que durante esse cântico agora, bondoso e fiel amigo, que Tu possas estar falando ao coração. E que haja, Senhor, decisão, desejo de conhecer a Ti intimamente. É isso que clamamos, Senhor, em Teu santo nome. Amém.